Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Senhor Professor António Rendas, reitor da Universidade Nova de Lisboa. A audição é uma audição para prestar explicações e esclarecimentos sobre a questão da INSA. E é pedida pelo Bloco de Esquerda. Portanto, eu começava, Sr. Professor, os grupos parlamentares têm 3 minutos, fariam depois, o Sr. Professor responderia no final em conjunto, e depois teríamos uma segunda ronda rápida para fazermos aqui, se for preciso, para termos mais algum esclarecimento adicional. Portanto, começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Dr. António Rendas, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e dizer muito rapidamente a razão pela qual consideramos ser necessário ouvi-lo aqui em Comissão de Saúde. Porque nós no Bloco de Esquerda, soubemos que em fevereiro de 2017 o Ministro da Saúde e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior terão incentivado a criação de um grupo de trabalho entre o INSA e a Universidade Nova de Lisboa para avaliar a possibilidade da integração de laboratório do Estado na Universidade. E isso causou-nos preocupação. Em primeiro lugar, porque ao mesmo tempo estava constituída e estava a decorrer uma discussão sobre a Lei de Saúde Pública, onde o INSA deve ter um papel absolutamente central. E aquilo que nós sabemos é que nessa Comissão para a Reforma da Saúde Pública nunca tinha sido abordada nenhuma possibilidade de integração do Ricardo Jorge na Universidade Nova de Lisboa. Em segundo lugar, porque uma integração do Laboratório do Estado na Universidade Nova de Lisboa parece-nos colocar em causa aquilo que são as funções do laboratório na área da saúde pública. Isso mesmo já foi atestado, nomeadamente por trabalhadores e investigadores do Instituto Ricardo Jorge aqui nesta comissão, quando disseram que, por exemplo, o financiamento que era possível obter através da Academia ou através de programas FCT ou outros não se compaginavam nem se coadunavam com os ritmos que são exigidos e o grau de prontidão e de preparação que é exigida ao INSA. Por outro lado, preocupou-nos também a possibilidade do desmembramento do INSA, desmembrando e repartindo as suas unidades entre a Universidade Nova e a Universidade do Porto, e, portanto, acabando com a sua integridade territorial e funcional. Em último lugar, a preocupação porque a Universidade Nova de Lisboa tem, como se sabe, um consórcio com o Grupo José de Melo, que virá a ter sede no futuro Hospital CUF Alcântara, e gostávamos de saber qual era o papel do Instituto Nacional Ricardo Jorge no meio disto tudo. E, portanto, se calhar, para ser mais simples, fazer-lhe perguntas muito concretas. O documento que foi entregue ao INSA na primeira reunião entre o INSA e a Universidade Nova de Lisboa resultou de uma reunião a 24 de fevereiro com o Ministro da Saúde e o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, sim ou não? O que propunha este documento foi motivado pelo Governo, foi uma proposta do Governo e com que objetivos? É verdade que foi proposto ao Instituto Nacional Ricardo Jorge, que a Universidade Nova de Lisboa propôs ao INSA que ele fizesse um contrato de programa com o Ministério da Saúde naquilo que fosse funções na área da saúde, nomeadamente da saúde pública. É verdade que esse documento propunha o fim da integridade do INSA e, portanto, desmembrava o Instituto e as suas unidades, repartindo as suas unidades entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto. Qual era a relação do INSA com o Grupo Melo que estava prevista e por que razão o Sr. Reitor decidiu suspender os trabalhos deste Grupo de Trabalho no dia 26 de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Reitor, o Professor Dr. António Rendas, e começar por referir naturalmente aquilo que é, na minha opinião, o valor inestimável de duas instituições que aqui estão em discussão. Por um lado, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e por outro lado, a Universidade Nova de Lisboa. É certo e sabido que o INSA tem, em primeiro lugar, uma história secular, que é um instituto de referência na análise laboratorial e também, nomeadamente, no controlo de epidemias. E, por outro lado, temos a Universidade de Nova Lisboa, que, no quadro daquilo que é a rede de ensino superior, é uma instituição de referência, que já formou muitos diplomados e que tem também um papel ativo e importante na investigação científica e no conhecimento. E, portanto, por serem duas instituições tão reconhecidas pelos portugueses e tão importantes nestas áreas que referi, importava aqui perceber qual é que pode ser o futuro destas instituições, nomeadamente no que diz respeito a uma eventual correlação das mesmas. E, aliás, necessário, a nosso ver, clarificar aquilo que foram algumas aparentes contradições públicas no que diz respeito à natureza desta relação. Portanto, da parte do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, sou Presidente do Conselho Diretivo, foi referido em audição que, em nenhum momento, o Ministério da Saúde afirmou que o INSA seria desmantelado, separado ou integrado numa universidade. E acrescentou, aliás, que, passo a citar, a interação da Universidade, a intenção da Universidade Nova poderia ser diferente, mas o INSA nunca ponderou aceitar essa mesma integração. Por outro lado, conforme veiculado pela comunicação social, e cito nomeadamente uma notícia do Jornal Público que data de 28 de abril de 2017, e que não foi, aliás, tenhamos nós conhecimento desmentida pela Universidade Nova Lisboa, esta tem estado a trabalhar nessa possibilidade de integração. Terá, aliás, elaborado um documento estratégico sobre possível integração e que indica que alguém terá levado a Universidade a ponderar esta realidade e a trabalhar num documento estratégico para que essa realidade se consumasse. E, portanto, Sr. Reitor, a pergunta que lhe faço é a seguinte: existe ou existiu algum documento denominado como documento estratégico para a integração do INSA na Universidade de Nova Lisboa, e se sim, Sr. Reitor, pergunto-lhe quem deu essa indicação à Universidade de Nova Lisboa ou quem solicitou ou desafiou a Universidade de Nova Lisboa a elaborar esse documento estratégico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Moutela. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Reitor, permite-me cumprimentá-lo e dizer-lhe que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um prazer recebê-lo aqui. Eu iria aqui concentrar-me na resolução do Conselho de Ministros, porque é essa que verdadeiramente estará aqui em causa, parecendo-nos a nós que todo o resto serão fé divers exteriores a este grupo de trabalho. Portanto, essa resolução do Conselho de Ministros 20/2016 instituiu um grupo de trabalho que incluía a Universidade Nova de Lisboa e que tinha como atribuições a implementação de uma Agência Nacional de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, assente na densificação científica do INSA, na criação de sinergias e articulação das diversas entidades académicas e científicas, de modo a alargar o âmbito de intervenção ao nível da investigação clínica e de translação e inovação biomédica. Sabemos, Sr. Reitor, que este grupo, e nomeadamente a Universidade de que Vossa Excelência é Reitor, desenvolveu aqui um trabalho de uma forma muito empenhada e que foi concretizado com base numa avaliação segundo critérios científicos e seguindo as melhores práticas até internacionais de melhor gestão e organização. Apesar de tudo isto e com esta missão completamente e taxativamente definida naquela resolução, o Sr. Ministro, face das notícias que vieram a público e eram contraditórias, o Sr. Ministro da Saúde e também o Sr. Presidente do INSA esclareceram-nos aqui e afirmaram-no perentoriamente que nunca esteve em causa a natureza pública do INSA, nem o seu desmembramento, nos moldes atuais em que funciona e que engloba três unidades operacionais. A de Lisboa, a de Águas do Moura, Setúbal e a do Porto. A verdade é que, entretanto, se instalou aqui alguma confusão, que para o Partido Socialista não são mais que não notícias, e, portanto, da nossa parte queríamos apenas aproveitar aqui a sua presença para que nos esclarecesse aqui algumas situações. É ou não verdade, Sr. Reitor, que já antes da constituição deste grupo de trabalho existiam relações institucionais próximas entre a Universidade Nova de Lisboa e o INSA? E é ou não verdade que essas relações anteriores a este grupo de trabalho se reportavam e reportam à investigação científica e outras atividades no âmbito da saúde pública? Por outro lado, gostaríamos também que, relativamente ao trabalho que foi desenvolvido, nos confirmasse se foi ou não direcionado e assente em três orientações gerais no que se refere ao INSA, que seria aumentar a sua competitividade e reconhecimento, reforçar o seu posicionamento nacional e internacional e garantir a sua sustentabilidade financeira. Portanto, em resumo, Sr. Reitor, e para terminar, é ou não, considera ou não importante que esta união de sinergias com as diversas entidades académicas e científicas se traduzirão numa grande mais-valia para o próprio INSA? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa. O PCP entende que, de facto, que a audição do Sr. Reitor é imprescindível também para um cabal esclarecimento. É público aquilo que o PCP pensa e a defesa que faz do Instituto Nacional Ricardo Jorge como laboratório de Estado, tendo em conta aquilo que é a missão e as atribuições que estão atribuídas a este Instituto no domínio da saúde pública e que condenamos e não aceitamos nenhuma perspectiva de desmantelamento do INSA enquanto laboratório do Estado. Entendemos que aquilo que foi veiculado e aquilo que foi passado para a opinião pública e que o grupo parlamentar do PCP teve conhecimento de que havia uma intenção de desmantelar o INSA, integrando na Universidade Nova a parte correspondente a Lisboa e na Universidade do Porto a parte correspondente ao Porto, entendemos que isso, de facto, a confirmar seria um processo de prosseguimento de outras políticas que já têm sido tomadas de desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional e que poria em causa, de facto, aquilo que é a assunção do Laboratório de Estado INSA. E também dizemos, porque de facto é isso que pensamos, que esta preocupação ganha maior relevo quando existe por parte da Universidade Nova uma parceria com um grupo privado, no caso concreto o grupo Melo, e que se estaria a pensar que esse consórcio ligado ao ensino e à investigação pudesse ainda ganhar forma com a criação de um hospital privado. E porque é necessário, de facto, este esclarecimento, as questões muito concretas que temos para o reitor da Universidade de Nova Lisboa é, primeiro, a primeira questão que lhe coloco é, de facto, se confirma a decisão da criação deste grupo de trabalho. Foi-nos aqui dito que, a par do grupo formal, existiria um grupo informal designado do G5, em que havia esse trabalho de articulação e de desmembramento, de desmantelamento do INSA, integrando na universidade, e, portanto, se confirma de facto a existência deste grupo, quem é que tomou a decisão de criação deste grupo informal no seio de um grupo formal? De facto, há por um grupo formal, por despacho ministerial, a criação de um grupo para o estudo, mas que foi-nos aqui dito, e foi-nos dito aqui pelo presidente do INSA, de que haveria de facto um segundo grupo de trabalho entre o INSA e a Universidade Nova, e que visava de facto trabalhar nesse sentido da integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. A segunda questão é, de facto, neste grupo, o objeto e o propósito era esse, precisamente, de desmantelar, de desintegrar o INSA e passá-lo para a Universidade Nova, no caso de Lisboa, e no Porto, para a Universidade do Porto. Confirma também as informações que aqui nos foram ditas, nomeadamente pelo presidente do INSA, de que a Universidade Nova de Lisboa suspendeu as negociações no âmbito do grupo de trabalho, e quais foram os propósitos e as razões para esta suspensão. É porque, de facto, eles não iam no sentido daquilo que era pretendido pela Universidade Nova de Lisboa, de desmembramento, da desintegração do INSA integrando-a na Universidade Nova. Quais foram os propósitos? Porque é que isso aconteceu? E, de facto, a questão central, e que gostaríamos aqui de reiterar, é que as informações que nos foram prestadas aqui, quer pelos trabalhadores do INSA, quer pelos seus representantes, é que esta integração do INSA na Universidade não era benéfica para aquilo que é os propósitos do INSA, e, além do mais, não era necessária, porque foi-nos dito aqui também que o próprio INSA tem parcerias com universidades, e creio também com a própria Universidade Nova Lisboa, e nesse sentido gostaria que aqui confirmasse, e, portanto, entendem os próprios representantes dos trabalhadores e os trabalhadores que esta desintegração só iria fragilizar o laboratório de Estado e acabar com uma estrutura que é fundamental para a saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Reitor para responder às questões colocadas por 15 minutos. Faz favor, Sr. Reitor.
Bem, muito bom dia, muito obrigado. Eu tenho muito gosto em estar aqui. É a primeira vez que venho à Comissão da Saúde, mas durante muitos anos vim à Comissão de Educação, Ciência e Cultura no âmbito do Conselho de Reitores, e, portanto, acho muito importante que estas nossas funções, eu diria, no terreno, sejam escrutinadas pelo Parlamento. E, portanto, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Venho aqui com muito gosto e venho de tal forma à vontade que eu não fiz nenhuma declaração sobre este assunto desde que ele foi público. Ou seja, fiz questão de não falar sobre este assunto porque, ao contrário do que se passa noutras circunstâncias, os senhores deputados, se quiserem, têm toda a informação. Porque nós temos atas, todo este processo foi um processo transparente, não teve qualquer tipo de conspiração, os membros do Instituto Ricardo Jorge tiveram acesso a toda a documentação. Tudo isto foi feito no âmbito de um grupo de trabalho aberto e, portanto, eu tenho a certeza que, concretamente, começando pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, que tem toda a informação, porque foi feito com essa abertura. Tenho a certeza que tem as atas, que tem os documentos, porque foi com este espírito que a Universidade Nova, como sempre fez, tem-se mantido em relação a este assunto. Primeiro. Segundo ponto, discutindo isto na generalidade. Não é de forma nenhuma singular a articulação de laboratórios de Estado com universidades. Eu recordo que, há muito pouco tempo, o Instituto de Tecnologia Nuclear em Alverca foi entrar no Instituto Superior Técnico e o ICT foi entrar no Estado de Lisboa. Portanto, eu não estou a fazer nada que tenha sido original no sentido de abrir o debate. O que eu acho é que nós fizemos de uma forma diferente. Fizemos com grande transparência, admitindo à partida que isto era um processo complexo, que teria com certeza que ter um caminho que seria ou no sentido de uma adesão total da sociedade em relação ao processo, ou então não faz sentido para mim de forma nenhuma que isto seja feito contra qualquer instituição. Ou seja, este processo é um processo interessante do ponto de vista conceptual para nós, Universidade Nova de Lisboa, e começou por ser discutido assim, com maior desabertura, total transparência. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Universidade Nova de Lisboa, no contexto das universidades públicas portuguesas, é talvez aquela que tem mais ligações à saúde pública, porque nós temos uma Faculdade de Ciências Médicas, temos a Escola Nacional de Saúde Pública e temos o Instituto de Medicina Tropical. Portanto, nós temos no nosso contexto académico, científico e de relação com a sociedade, três instituições muito viradas para a saúde pública. Portanto, nós não estamos a mudar de rumo, não estamos propriamente a adquirir outros territórios, nem a mudar de... Estamos dentro daquilo que é a nossa missão, desde o princípio, como uma instituição virada para a saúde e, concretamente, para a saúde pública. Eu estou particularmente bem colocado para dizer isto, fui eu que fiz a integração da Medicina Tropical na Universidade de Nova Lisboa. Fui para lá muito novo, ainda tinha mais ilusões do que tenho agora, e ninguém poderá pôr em causa a maneira como a Medicina Tropical Portuguesa neste momento está prestigiada, não perdeu nada daquilo que era a sua identidade, manteve-se sempre, mas foi feito sempre de uma forma aberta, sempre de uma forma totalmente transparente com as pessoas da própria instituição. E foi isso que nós começámos a fazer. Segundo ponto. Terceiro ponto. Como a senhora deputada do Partido Socialista disse muito bem, nós, enfim, baseámos a resolução do Conselho de Ministros. E realmente, na resolução do Conselho de Ministros, na 20/2016, diz-se aqui claramente: deve-se aproveitar a oportunidade que emerge em Portugal para ponderar a integração do INSA numa agência de competências alargadas. Isto está escrito no preâmbulo. Eu, pessoalmente, como sou um cidadão livre, não concordo com esta opção. E acho que a opção que vai ser tomada é de manter a integridade do INSA, como, aliás, o Sr. Ministro reforçou e o Sr. Presidente reforçou. Portanto, há aqui uma grande coerência na preparação destes assuntos. Nós não estamos a tomar nenhuma decisão. Ninguém está aqui a tomar nenhuma decisão. O que nós estamos a procurar é que este país, que tem poucos recursos, onde as pessoas trabalham um pouco em conjunto, possam encontrar-se. Eu tenho anunciado, não, o Sr. Deputado do PC disse com toda a razão. É verdade que nós temos protocolos, mas nós queremos mais do que isso. Queremos verificar se seria possível, dentro das competências da Universidade Nova, não só da faculdade, mas de outras áreas, as ciências sociais e humanas, onde há muitos aspectos ligados ao comportamento, a própria ciência e tecnologia, seria possível potenciar mais recursos, e foi com esta abertura que nós abordámos o INSA e falámos com toda a clareza. Portanto, eu não estou nada preocupado em relação à transparência do processo, porque de propósito, como aliás sempre fizemos, toda a gente tem acesso a todos os documentos. Não houve aqui nenhum documento porque dizemos sempre que esse... Claro que depois há aspectos confidenciais, dizemos depois ao Sr. Ministro, vamos perguntar ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia aspectos mais relacionados com a estratégia política. Não foi uma decisão política, nunca foi visto uma decisão política, foi sempre visto uma decisão técnica de potenciar recursos. Portanto, muito claramente, relações com o Grupo Mel Saúde. Faz-me alguma confusão como é que aparece aqui o Grupo Mel Saúde, com o qual nós temos um protocolo, também temos com a Universidade Católica, temos uma coisa que se chama Lisbon MBA, que é um sucesso internacional, também temos com outras instituições. A própria Universidade Nova tem relações com outros grupos públicos, privados. Nós vamos procurar as competências onde elas existem. Não temos nenhum problema em relação a isso, porque somos transparentes, não há aqui nenhuma preocupação, não há nenhuma relação com o Grupo Mel Saúde que tenha a ver com o INSA. Parece-me extremamente complexo como é que se pode ter chegado a essa conclusão. É talvez, se o Sr. Deputado permite, aquilo que me parece menos elaborado todo este processo. Quer dizer, acho que isto foi bem pensado, estou muito satisfeito de estar aqui a responder. Esta relação com o Governo parece uma coisa um bocadinho primitiva. Quer dizer, como é que nós conseguimos relacionar o INSA, que é uma questão para a qual eu tenho o maior respeito. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Gonçalves Ferreira, o professor Luís Coelho, portanto, eu lidei com todas estas figuras da saúde pública portuguesa e, portanto, não faz sentido nenhum que se misture um projeto que tem a ver com competências clínicas, com a possibilidade dos nossos estudantes irem ver práticas médicas noutros locais, com a possibilidade, por exemplo, de um estudante de engenharia biomédica fazer uma tese de mestrado em situações que têm a ver com recursos tecnológicos que existem nos grupos e noutros. É importante que as pessoas comparem quando estão a ser formadas. Portanto, houve aqui, em relação ao Grupo Mel Saúde, eu quero dizer claramente que não tem nenhuma relação com este processo. Nenhuma. Não há aqui nenhuma relação. Não faz sentido. Portanto, eu não consigo justificar mais. Portanto, não há qualquer relação entre o processo do INSA e relações que a Universidade Nova tenha com o Grupo Projeto Mel Saúde, com o Grupo Luz, com os hospitais, todos os hospitais, todos onde se fazem ensino clínico, senhores deputados, pertencem ao Ministério da Saúde. Eu fui diretor da faculdade durante 10 anos. Eu negociava todos os anos os protocolos com os hospitais. Nós temos relações com os hospitais públicos, não é por aí que nós vamos perder o nosso serviço público, o nosso sentido público. Estou totalmente tranquilo em relação a isto. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, realmente não tem nenhuma relação. Em relação à suspensão, que aliás vários deputados me perguntaram, nós não suspendemos nada. O que nós achamos é que a decisão é claramente política. Neste momento, a decisão em relação ao futuro do INSA, eu estou preocupado com o INSA. Não sei se o senhor deputado leu o último relatório do INSA. Eu li, e li com muito cuidado, até o trago aqui. Não sei se leu, eu li. O INSA tem uma situação financeira difícil. Tem, por exemplo, dívidas a terceiros de 700 mil euros, E tem órgãos que era interessante que fossem ouvidos. Por exemplo, não sei se leu o decreto-lei da construção do INSA, mas eu li, e diz assim, existe no INSA, por exemplo, um conselho de orientação. Eu procurei no relatório se esse conselho funciona, eu não encontrei nenhuma informação. Está aqui, Conselho de Orientação, artigo 7º do Decreto-Lei do INSA. E depois existe um outro órgão muito interessante, o dado de acompanhamento, é o artigo 9º. Também não tenho nenhuma informação sobre isso. Gostava que no relatório do INSA, eu estou preocupado com o futuro do INSA como médico, como professor universitário e como cidadão. O INSA tem um papel essencial no sistema de saúde pública em Portugal, mas precisa ser revitalizado. Aliás, toda a gente concordou com isso, no próprio INSA. E o que nós estávamos aqui a tentar pensar em conjunto era como é que a universidade, que tem competências científicas, tem competências ligadas a internacionais com uma dimensão completamente diferente, poderia, em parceria com o INSA, potenciar recursos. Nós fizemos a mesma coisa com o Centro Tropical, temos feito isso de uma forma transparente no sistema de saúde em Portugal, portanto eu estou preocupado com isso, mas talvez não seja pelas mesmas razões, Sr. Deputado e Sra. Deputada. Era importante perceber se estas unidades fizeram algum trabalho, se há algum relatório sobre... Eu não encontrei, provavelmente existe, não encontrei. Nem sei sequer se está constituído um dado de acompanhamento, nem sequer se está constituído um conselho de orientação do INSA. Eu estou preocupado com isso, O relatório de atividades, que eu li com todo o cuidado, diz coisas complexas em relação ao INSA. Portanto, quando o assunto do INSA foi levantado, nesta solução do conselho, ainda bem que foi levantado. Porquê? Porque na realidade nós temos que decidir em relação muito, não é original em Portugal, temos que decidir se nós queremos que as instituições façam business as usual ou se façam coisas dentro daquilo que é a sua função, para lá daquilo que são os seus objetivos. E eu acho que o INSA, eu estive, por exemplo, e o Sr. Presidente esteve na mesma reunião, na semana passada, numa ação sobre migração e saúde. Não estava ninguém do INSA, mas estava o Instituto de Saúde Pública da Noruega, estava lá. Portanto, os senhores deputados têm uma função essencial no país, que é estarem vigilantes, e por isso é que eu estou aqui. Portanto, eu estou a alertar. O INSA tem o seu papel, tem imenso prestígio, conheci os fundadores do INSA, mas precisa ser reformulado. A ligação com a universidade é um papel, não tem nada a ver com desmantelar, antes pelo contrário, ninguém quer desmantelar o INSA. O que nós queremos é que o INSA possa desempenhar um papel mais prestigiante, mais importante em relação à saúde pública em Portugal. Também li, senhor deputado, também li, a proposta de decreto-lei sobre saúde pública. O INSA é muito pouco mencionado. Não sei se tenho aqui marcadas duas ou três coisas. Portanto, não me parece que a questão da lei da saúde pública possa ter a ver com isso. Há aqui uma questão complexa, Sr. Deputado, que é a relação entre a Direção da Saúde e o INSA. Também tem que ser resolvido, mas é político. Nós estamos a falar de desenvolvimento, inovação, impacto na saúde dos portugueses. Isso é que me parece que é... E o projeto, que é transparente e que o Sr. Deputado tem de certeza essa cópia, diz claramente isso, não diz mais nada. Explora potenciais recursos conjuntos. Se o INSA entender, e está no seu direito, que, como disse a Sra. Deputada do PC, que é uma situação que não beneficia aos trabalhadores, a Universidade Nova de Lisboa tem muitos caminhos, não está nada preocupada com isso, mas está disponível. O que eu quero dizer muito claramente é que nós estamos disponíveis para colaborar. E foi dentro desse espírito de colaboração que nós entramos neste exercício. Não entramos à partida, porque, curiosamente, nesta resolução do Conselho de Ministros, presidida por Sr. Sobrinho Simões, não está nenhum representante da Universidade Nova, mas, tal como os ministros falaram com vários, falaram também connosco, e falaram connosco nesta mesma preocupação. Portanto, não há aqui, peço desculpa de dizer, nenhuma conspiração tenebrosa, ninguém quer desmantelar nada, nós queremos que o país progrida e a Universidade Nova tem uma folha de saber, eu em particular, muito transparente nesta matéria. Portanto, Sr. Deputado, foi muito importante que tivesse levantado a questão porque me permitiu esclarecer, e estou com certeza ao seu dispor, para aquilo que entender seguidamente. Em relação às perguntas que foram colocadas pelo PSD, eu não falei de propósito, portanto não houve nenhuma comunicação, exatamente por isso, porque eu achei que isto era um assunto que tem a ver com um aspecto político, mais do que com um aspecto... Eu não faço política, sou universitário, já podia ter feito há uns anos atrás, teria seguido outro caminho, não é esse o meu caminho. Agora, existe um documento estratégico, existe, está na posse dos senhores ministros, é um documento confidencial, falem com os senhores ministros, eu não falo sobre isso. Falo daquilo em que sou competente. E a competência é esta. A Nova tem estes recursos, está disponível para colaborar com o INSA, com toda a transparência. Agora, eu percebo que o Presidente do INSA esteja preocupado. Eu também estou. E já estava antes. Portanto, respondendo em relação à senhora deputada do Partido Socialista, é verdade, nós temos relações muito intensas na área da saúde pública, concretamente o Centro de Águas de Moura, que tem o nome do professor Cambornato, que era um notável da saúde pública portuguesa. Nós temos, nas zoonoses, entre a medicina tropical e a saúde pública do INSA, há relações muito estreitas, que vão continuar agora. A minha dúvida é se não poderão ser melhores. Se não forem melhores, cá estaremos para continuar a colaborar com a mesma abertura. Agora, há uma coisa que é verdade, a Universidade Nova tem um rumo. Tem uma estratégia. Nós pusemos uma hipótese. Esta hipótese, que era uma hipótese digna, transparente, era a possibilidade de haver mais articulação. Se não houver mais articulação, continuamos a colaborar com isso e penso que a situação é tão simples como esta, como eu acabei de dizer. Pronto, eu não sei se respondeste as perguntas todas, mas estou disponível para quaisquer outras dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós podemos fazer, temos tempo, temos, e aproveitávamos aqui a presença do Sr. Professor, Sr. Reitor, para esclarecermos, e acho que estamos no bom caminho dos esclarecimentos, e isso é importante. Se quisermos fazer uma segunda ronda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, de agradecer as explicações que foram dadas inicialmente pelo Sr. Reitor da Universidade Nova e aproveitar até o facto de ter dito que
exato... Moisés Ferreira, eu peço desculpa porque costuma ser, na segunda ronda, costuma ser por ordem dos partidos, mas eu penso que não haverá qualquer problema, faz favor. Não, faz favor, é só para que não haja mal-entendidos nem ninguém, mas tem a palavra,
peço desculpa,
faz favor.
Não tenho entendido.
Não, eu também não... Faz favor, tem a palavra.
Agradeço. E tem razão, costuma ser assim. Eu gostava de aproveitar a disponibilidade que foi mostrada pelo Sr. Reitor para lhe pedir que então entregue a esta comissão as atas e os documentos do grupo de trabalho, porque efetivamente eles não são públicos, nós não temos acesso aos mesmos. E não estamos a falar do grupo de trabalho que foi criado a partir da resolução do Conselho de Ministros, estamos a falar do grupo de trabalho informal entre a Nova e o INSA, criado depois de uma reunião de 24 de Fevereiro com o Ministro da Saúde e o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E, portanto, era bom que nos pudesse entregar isso, porque assim percebíamos o que é que estava em cima da mesa e qual era a discussão que estava em cima da mesa. Falou da preocupação com o INSA, nós também temos preocupação com o INSA, nomeadamente a nível de financiamento. Agora, construir casas pelo telhado não é, provavelmente, boa solução. E aquilo que nos tem sido dito é que o INSA, por exemplo, necessitava de uma auditoria, de uma avaliação externa para fazer um levante que já não é feito há muitos anos, para fazer o levantamento das suas necessidades. E ela continuou sem ser feita e optou-se por fazer uma discussão orgânica e funcional sobre o INSA, quando, na verdade, alguns problemas de base não estavam a ser aferidos. Perguntamos nós, em audições anteriores, mas a integração do INSA na Universidade Nova resolvia alguns dos problemas que o INSA tem atualmente? Foi-nos dito não, nenhum deles. De financiamento, não, porque não se compagina com o necessário financiamento para o INSA, não resolvia os problemas do reequipamento, não resolvia problemas mais burocráticos que têm a ver com o Código de Contratação Pública e, portanto, não resolveria problema nenhum. E, portanto, aquilo que eu voltava a perguntar ao Sr. Reitor, porque, apesar de tudo, algumas perguntas foram, creio eu, não suficientemente respondidas, aquilo que eu voltava a perguntar ao Sr. Reitor é se havia uma discussão em torno da integração, quais eram os objetivos dessa integração e quem é que motivou essa integração? Se foi o Governo, ou se foi a Universidade Nova, ou se foi o INSA? Porque nós, quando tivemos aqui o Presidente do INSA, Ele disse, pela nossa cabeça, nossa do INSA, nunca nos passou pela cabeça a integração, mas pode ter passado pela cabeça de alguém. E, portanto, interessa aqui perceber se realmente passou pela cabeça de alguém, nomeadamente pela cabeça do Sr. Reitor da Universidade Nova ou pela cabeça do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Reitor, vai-me perdoar, provavelmente, a expressão ou a citação que vou preferir, mas aqui há alguns anos, eu era ainda bastante jovem, havia um programa de televisão que tinha como grande papão ou grande soundbite a tragédia, o drama, o horror, que aliás era apresentado por um senhor chamado Arturo Albarrá. E, portanto, a mim soou-me um bocado a nostalgia aquilo que foi aqui a visão descrita pelo grupo parlamentar do PCP quando veio aqui pintar um cenário tremendista naquilo que poderia ser a relação perigosa entre um consórcio que a Universidade Nova de Lisboa tem com um grupo privado e a possível relação que a Universidade poderia ter com o INSA. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Reitor, o seguinte: da nossa parte não temos qualquer dogma relativamente a isso. Concordamos com o Sr. Reitor na visão que tem da partilha de recursos, de sinergias, porque acho que é cada vez mais o caminho que o nosso país deve seguir, sobretudo quando estamos perante instituições cuja capacidade de produção científica é relevante e no apoio que dão, nomeadamente, aos cidadãos portugueses. E, portanto, daí quero que o Sr. Reitor fique bem esclarecido sobre qual é a posição do grupo parlamentar do PSD. Mas, como disse ali o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, nós queríamos também reiterar uma questão que é a seguinte. O Sr. Reitor referiu que, desde o início do processo, que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que estaria a par de todo o desenrolar daquilo que são as conversações, as negociações, ou a reflexão acerca do futuro do INSA. Houve aqui, pelo caminho e pelo meio de todo este processo, abandonos de algumas entidades no grupo de trabalho que estava a reformular a lei da saúde pública, nomeadamente o abandono da Ordem dos Médicos, o abandono da Associação de Médicos de Saúde Pública, alguns avanços, alguns recuos. Pergunta específica que coloca ao Sr. Reitor é o seguinte. O Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA referiu que, embora pudesse ser intenção da Universidade Nova de Lisboa que essa integração ocorresse, não era a vontade do INSA. E eu pergunto-lhe, Sr. Reitor, aquilo que lhe perguntei há pouco. Nessa junção de sinergias que nós vemos com bons olhos, qual é que era o limite dessa junção? Ou seja, se ponderavam efetivamente uma integração, e que não retiraria porventura a natureza pública ao INSA, uma vez que a Universidade Nova também é pública e, portanto, é de organismos e de entidades públicas de que falamos, ou se nessa contraposição de posições nunca esteve em causa uma integração e a mera sinergia de partilha de recursos e de conhecimento científico. E perguntar-lhe mais uma vez também se, como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, se partiu de uma iniciativa do Sr. Ministro da Saúde o estudo ou a ponderação dessa integração, ou se foi uma iniciativa que partiu da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria aproveitar só esta oportunidade, não é que tenhamos mais algum pedido de esclarecimento a fazer ao Sr. Reitor, mas eu não posso deixar de agradecer a presença do Sr. Reitor nesta comissão, dizer-lhe que nós, enquanto grupo parlamentar, já estávamos esclarecidos com as audiências que tiveram lugar na semana passada, mas que a sua presença e os seus esclarecimentos, e face à situação que descreveu hoje nesta audição, e a sua postura é de tal modo correta que eu queria só transmitir que estamos convencidos que a Universidade Nova, na pessoa do Sr. Reitor, estão de facto a defender o interesse do INSA, o interesse da identidade do INSA, e, portanto, se já estávamos descansados, ainda mais estamos, e queríamos só agradecer-lhe e prescindimos de mais questões, até porque sabemos, se houver necessidade, que o Sr. Reitor estará aberto a dar mais esclarecimentos, mas estamos e saímos daqui muito mais tranquilos e muito satisfeitos com a sua postura e com a situação que descreveu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Reitor referiu, e dirigindo-se inclusive ao grupo parlamentar do PCP, dizendo que também tem preocupações com o INSEE. As preocupações que o Sr. Reitor tem não são as que o PCP tem. Permita-me que lhe diga que, relativamente às questões do orçamento, às questões de financiamento e de funcionamento do INSEE, também são preocupações do PCP. Aliás, preocupações não são só relativas ao INSA, mas a toda a forma de financiamento daquilo que são os laboratórios de Estado e que sistematicamente têm vindo a diminuir de ano para ano, de orçamento para orçamento, e aliás até a substituição do financiamento por via do orçamento de Estado e com recurso muitas das vezes a contratos programa, a recursos às candidaturas a programas de financiamento dos quadros comunitários. Isso também nos preocupa porque de facto está-se a utilizar uma forma de financiamento que não é aquela que verdadeiramente satisfaz as necessidades destes laboratórios. Isto também nos preocupa, aliás também nos preocupa e as audições anteriores também revelaram a dificuldade com o quadro de pessoal, a precariedade dos trabalhadores do INSA, o recurso sistemático a bolseiros de investigação científica para satisfazer necessidades permanentes. Isso são preocupações que temos e que temos a apresentar.
Senhora Deputada, eu pedia só que tomássemos atenção, se faz favor, de continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, aquilo que temos defendido para o INSA é um reforço de meios humanos e financeiros para poder cumprir, de facto, as funções e as atribuições que lhe estão confiadas. Mas eu gostaria de reiterar aqui algumas questões que foram colocadas e que o Sr. Reitor não respondeu de uma forma muito clara. Nesse grupo, houve ou não houve, esteve ou não esteve em cima da mesa o desmantelamento do INSA e a integração na Universidade Nova de Lisboa? Creio que esta informação tem que hoje sair aqui de uma forma muito clara. Claro que o Sr. Reitor diz-nos que há um documento estratégico, está no Governo, designadamente nos dois Ministérios, ainda teremos oportunidade, porque o Sr. Ministro da Ciência também terá que vir a esta comissão prestar esclarecimentos, mas que contributo deu a Universidade Nova para esse documento estratégico e o que é que a Universidade Nova defendeu relativamente ao futuro do INSA? Porque se a Universidade Nova disser, olha, nós defendemos aquilo que estava agora o Sr. Reitor a dizer, um reforço do financiamento, um reforço dos meios, aí terá o apoio do PCP relativamente ao desmantelamento do INSA, independentemente de ser numa universidade ou não, não acolhe, não tem acolhimento. Porque, de facto, aquilo que os trabalhadores nos foram dizendo aqui e noutras reuniões e noutros fóruns que participaram, é que, de facto, a integração na universidade não serve os propósitos do INSA e não resolve os problemas com que o INSA hoje está confrontado. Aliás, bem pelo contrário, essa possibilidade que foi ventilada da integração fez com que já se recuasse e não se concretizasse o processo de regularização de situações precárias e de trabalhadores precários no INSA. Obviamente que isto não é uma questão para o Sr. Reitor responder, mas é uma preocupação que a possibilidade de desmantelar o INSA tem na vida daqueles trabalhadores que todos os dias contribuem para a saúde pública em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nestas situações, como não é todos os dias, temos o Sr. Reitor connosco, é uma pessoa que é uma referência dentro da saúde e também na educação, no ensino superior, da área da saúde também connosco. Eu acho que tenho a obrigação de dar mais tempo aos senhores deputados para colocarem todas as questões, como vimos, o senhor reitor está disponível para a quem dava deixar a palavra, senhor professor, agradecendo o esclarecimento.
Muito obrigado. Eu vou então começar pelas perguntas do Bloco de Esquerda. Esta coisa de ter idade já não tem a ver já com conhecimento. Nós, como eu costumo dizer, a pessoa chega a uma certa altura, vai conhecendo estas histórias e tem que as contar, porque, olha, eu costumo dizer, no meu caso, é a vida. Passei por aí. Eu fiz parte da primeira comissão que fez a avaliação do ensino no tempo do Ministro Marangago como Ministro da Ciência. Era presidido pela professora Maria de Sousa e tive o privilégio de conhecer muito bem a situação do ensino. E depois fui, por razões que tiveram a ver com o meu percurso dentro da universidade, fui acompanhando o processo. Eu, quando falo do INSA, embora não seja um médico de saúde pública, e gosto de deixar isto muito claro, porque em Portugal nós agora temos sempre esta ideia de quem é que é o campeão, nós na Nova não temos bem essa ideia. Pode parecer, porque às vezes há algum vedetismo, mas trabalhamos em equipa. Portanto, existe uma equipa na Nova que tem várias pessoas cujas competências estão distribuídas para tratar deste assunto, não sou só eu. Eu tenho o privilégio de estar a liderar a equipa e de conhecer os antecedentes todos e de os ter vivido. E, portanto, tenho algum conhecimento de causa em relação a este assunto. Portanto, o INSA, como instituição de saúde que é laboratório do Estado, merece maior respeito. Portanto, eu já vivi isto noutras circunstâncias, já que estamos com um bocadinho de tempo, eu vivi isso noutras circunstâncias e consegui, na realidade, que as coisas corressem bem. Eu dou um exemplo muito simples, o caso de Câmara Pestana. Eu, durante vários anos, como diretor da Faculdade de Ciências, fui perseguido porque estava a destruir o Instituto de Câmara Pestana, que estava em ruínas e que estava vazio. E neste momento, se lá forem à Colina de Santana, vêm lá cento e tal investigadores, alguns com situação um bocadinho ainda periclitante, mas todos eles a fazer ciência, a fazer investigação. Portanto, eu tenho, neste momento, e não gosto muito de falar de mim, mas tenho alguma folha de serviços que me permite falar com esta tranquilidade dos assuntos. É público, chama-se CEDOC, é o Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa, e foi construído com muita dificuldade. Porquê? Porque havia exatamente esta preocupação, eu diria um pouco do passado, de que as coisas não podem ser tocadas, qualquer coisa que se faça pode perturbar o equilíbrio. Eu acho que esse risco existe. Portanto, não estou a desvalorizar isso, mas acho que neste momento, os senhores deputados têm menos de 30 ou 40 anos do que eu, acho que o grande desafio é assumirmos que esse risco existe, mas correr o risco. E eu estou aqui a correr um risco, estou consciente que estou a correr um risco. Podia não ter feito, podia ter feito isto na sombra dos corredores e quis fazer isto propositadamente com esta transparência. E, portanto, estou consciente do risco que estou aqui a correr. E de tal forma estou consciente que estou a dizer isto com esta tranquilidade, porque o que se passou foi exatamente isto. Ora bem, houve discussão para qualquer articulação da Nova. Claro que, quando uma pessoa está de boa fé, discute um espectro de decisões. E há várias decisões possíveis. Essa decisão da integração é uma decisão tal como outras que foram discutidas. Articulação, não sei se têm conhecimento, o Ministro Manuel Leitor quer criar laboratórios associados para além dos laboratórios que já existem, que são laboratórios colaborativos. Portanto, houve um conjunto de iniciativas, todas elas, num contexto do desenho e da articulação entre a Universidade Nova, a Universidade do Porto e outras. Quer dizer, o Instituto de Ciência Tropical colabora com todas as universidades portuguesas. O reitor não tem nenhuma autoridade. Vocês estão na Nova, só colaboram. Quer dizer, isso seria uma coisa medieval, feudal. Quer dizer, já ninguém hoje pensa assim. Portanto, a ciência é uma coisa que é transversal. E, portanto, nós temos colaboração com todos. E não estou a pintar isto de cor-de-rosa. Foi assim que eu parti para a negociação. E é evidente que havia um espectro de decisões que iam desta possível integração até à criação de um consórcio. Existem consórcios, ainda há bem pouco tempo fizemos em Oeiras uma coisa chamada Agrotec, que é um consórcio que junta o INIAV com o IBET e com o ITQB. Tem a ver com a nutrição, com a alimentação, etc. Portanto, o que nós não deixámos de colocar na mesa foram todas as opções. Se por acaso eu pedia que não diabolizassem uma, porque o que eu acho que estamos aqui a fazer é diabolizar uma delas. Que ainda por cima, no caso da medicina tropical, deu provas positivas. Portanto, eu não estava a inventar uma coisa, nem queria, de forma nenhuma. Olha, e também vou falar com toda, não queria nenhum tacho. Eu não estava à procura de ser presidente do INSA. Fazer as coisas do preto no branco. Eu tenho 108 anos de idade, fiz 10 anos como reitor. O meu projeto era de poder articular uma instituição que está numa situação difícil com outra que está realmente com mais potencial. Eu discordo do Sr. Deputado, desculpe dizer isto, em relação ao financiamento. Os centros europeus na área da ciência são muito maiores do que na área da saúde. A saúde neste momento tem uma situação financeira muito grave, como aliás a Sra. Deputada do PCP referiu. Nós estamos a tentar criar condições para que, numa perspectiva aberta e de discussão aberta, essa situação pudesse ser discutida. Não havia mais nada. É evidente que, volto a dizer, havia um espectro de alternativas. Todas elas foram colocadas. E foi com esse espírito de abertura que nós falámos. Portanto, eu não sei se agora respondi à sua questão. Sim, senhora, houve uma discussão, a discussão foi aberta, a opção da integração foi uma das opções colocadas, como outras, consórcios, articulações, tudo isso foi colocado. Na certeza de que fizemos isto na preocupação de melhorar o INSA. Não fizemos com outra preocupação que não fosse essa. Portanto, eu não tenho a certeza se aspectos de reequipamento não podiam ser melhorados com projetos europeus. Há muitas coisas aonde nós podíamos ter e já trabalhamos e, portanto, nada disto vai parar. Para dizer assim, nós não parámos nenhuma negociação. Estamos à espera agora, num contexto que tem com certeza outro tipo de decisão política, de ver como é que nós vamos continuar. Os grupos continuam a trabalhar cientificamente, não há aqui nenhuma situação de paragem das negociações. Portanto, é evidente que eu gostava de conhecer, por exemplo, qual é que é a posição, volto a repetir, deste Conselho de Orientação. Não sei se ele está criado, mas está aqui. O Conselho de Orientação, eu passo a ler, é o órgão responsável por assegurar a eficaz articulação entre os vários departamentos governamentais da comunidade científica e dos setores económicos e sociais na atividade do INSA. Está aqui escrito, é o artigo 7º, número 1. E depois, mais adiante, no artigo 15º, diz criação e participação com outras entidades. Está na Lei Orgânica do INSA. Diz assim, número 2, o INSA pode participar em consórcios de investigação e desenvolvimento na sua qualidade de laboratório do Estado. Quer dizer, não estamos a fazer nada que não tenha este enquadramento. E foi dentro dessa base que nós trabalhámos. Portanto, não há aqui outra coisa que não seja essa. Não há qualquer viabilização, e se eu gostava, por razões até de uma certa dignidade desta casa e do que é a universidade. Não há aqui nenhuma intenção que não seja esta. É evidente que as pessoas têm que ser ouvidas e, de acordo com a audição das pessoas, o rumo político será tomado. Não tenho outra posição. Ora bem, o Sr. Presidente do INSA foi informado por mim. O Sr. Dr. Fernando Almeida foi informado por mim, porque chegou a uma certa altura eu próprio fiquei preocupado e fui ao gabinete e disse, olha, eu não venho à sua casa sem que o senhor saiba o que eu estou aqui a fazer. E as palavras foram exatas, e ele poderá testemunhar isto. Portanto, ele sabia por mim todos os documentos e ele teve conhecimento desses documentos todos. Portanto, não houve aqui qualquer preocupação que não seja. Agora, voltando agora a esta, eu penso que clarifiquei a questão com o Grupo Melo. Vou clarificar em relação ao Grupo de Trabalho da Saúde Pública. Não sei nada disso, não tive nada a ver com isso, não tenho nenhuma informação, nem sequer sabia que havia um grupo de trabalho a tratar da Lei da Saúde Pública. Estou a dizer isto com toda a... Não sabia, portanto, não... E achei as demissões, se foram por causa do INSA, parecem, com todo o respeito, um bocadinho colaterais. Quer dizer, porque as pessoas não estavam informadas, não tinham falado com ninguém, não me parece, parece uma atitude um bocadinho, enfim, talvez má informação, mas isto é complexo. Se me dissessem a mim, e eu vivi isso durante 10 anos, que iam acabar com o Instituto de Câmara Pestana, onde tinham sido tratadas pessoas de difteria, eu teria uma reação como... Agora, procurava informar-me antes de tomar uma decisão. Com todo o respeito, acho que é assim que as pessoas devem atuar. Portanto, agradeço à Sra. Deputada Maria Antónia, é sempre um gosto de vir aqui, tenho sempre gosto em estar aqui no Parlamento. Acredito que estas coisas devem ser discutidas assim. Sra. Deputada do Partido Comunista Português, não houve nenhuma preocupação de João Atento do INSA, nem haverá enquanto eu for reitor da Nova. Eu tenho uma folha de serviços que é com certeza também de erros e dificuldades, mas eu podia falar de outros assuntos relacionados com desmantelamentos, mas acho que não devo fazê-lo. A Nova não, nunca fez isso. E sempre procurou ter as suas atividades científicas dentro de locais aonde já tem unidades. Não sei se sabem, mas junto ao INSA existe a Escola Nacional de Saúde Pública. Estão paredes meias. Portanto, eu vou à escola regularmente. Conheci muito bem os diretores da escola, trabalho com eles regularmente e, portanto, não há nenhuma... Agora, com toda a clareza, eu acho que isto é um processo que, com certeza, vai ser reanalisado. A saúde pública em Portugal merece uma maior preocupação. Provavelmente num contexto diferente, porque realmente o processo teve esta situação, que eu tenho aqui muito gosto em esclarecer. Pronto, não sei se respondi às perguntas todas, mas estou, como diz o Sr. Presidente, se quiserem, tenho muito gosto, posso contar mais uma ou duas histórias, mas tenho...
Então, só como para finalizarmos.
Só para pedir ao Sr. Reitor para não se esquecer, então, de deixar as atas e os documentos do... do grupo de trabalho.
Entregará depois à Comissão e a Comissão disponibilizará aos senhores deputados. Só me resta agradecer ao senhor Reitor, ao senhor Professor António Rendas, pela disponibilidade que teve em estar aqui connosco e em nos ajudar a refletir sobre este tema importante para todos nós e dizer-lhe que tem aqui a Comissão à disposição também.